ela se desenvolver nisso aí.
É um plano de carreira. Que pode ser desenvolvido também por vocês.
Pode.
Para elas.
A gente faz isso, a gente ajuda. Então, são muitas frentes. Então, assim, eu recomendo que, assim, um primeiro contato pode ser esse evento, uhum, que vai acontecer dia... 30, agora no sábado.
Dia 30.
No dia 30, mas de 8h30, de 8h30 até as 12. É, se alguém quiser informação sobre isso, basta entrar no nosso Instagram, @InovaEraHub. Então, pode entrar em contato com a gente, mas lá a gente também tem algumas informações em relação a esse evento.
E os ingressos estão no Simpla.
E os ingressos estão no Simpla. A gente, enfim, pode dar as informações por lá. É o canal mais assertivo. É, mas é uma forma da gente começar a entender como que a gente pode ajudar essa pessoa.
É fundamental, né, que tenha esse apoio. E fundamental que a profissional ou profissional queira também ter esse apoio. Porque eu acho que dessa forma é um guarda-chuva que vocês todos ficam ali acolhidos dentro daquele lugar, criando conexões, né, estabelecendo, trocando experiências, boas práticas, né, Aiska?
Exato. E é exatamente isso que você falou, Fã. Existe uma mudança de mentalidade que precisa acontecer no terapeuta, para ela sair de empresária, de terapeuta, simplesmente aquela que atende, para uma empresária que tem um negócio de terapias integrativas ou de terapias em geral.
Uhum.
Por quê? Porque se não tem essa mudança de mentalidade, vai ser difícil ela conseguir fazer isso sozinha. Precisa mudar a mentalidade para ela enxergar que, olha, ou eu encaro esse negócio de forma profissional ou eu não tenho muita chance de fazer ele para frente. Se a gente parar para analisar, nós somos a primeira geração de terapeutas remuneradas.
Uhum.
Porque nossas avós, elas já foram parteiras e recebiam em troca um saco de aipim.
Uhum.
Já foram aquela que curava com chazinho e recebia de volta, né, um saco de laranja.
É.
Ou recebia um muito obrigada e é isso aí. Então,
o pior é que parece que é brincadeira, mas é verdade,
não é,
né?
Isso é uma questão sistêmica.
E então, aí você cresce com essa crença também. A
exato.
Própria terapeuta hoje no mercado, muitas vezes, pensa-se assim. Tipo, o que eu tô fazendo aqui é uma extensão de um hobby, de um prazer.
Do que a avó fazia.
É.
Então, tem que ser caridade.
É.
Tem que ser
só
algo.
Que não.
Né? Então, assim, por isso que eu tô dizendo, e a gente trabalha muito nessa questão de mentalidade, porque é urgente a gente fazer as pessoas repensarem seu papel de maneira profissional, porque o mundo está exigindo cada vez mais de nós, terapeutas, esse posicionamento para a gente conseguir manter a profissão de pé, porque a humanidade precisa de cuidado.
Sem dúvida.
E se a gente não consegue entregar esse cuidado, a humanidade vai continuar adoecendo.
Sem dúvida.
Então, assim, ou a gente se posiciona, ou algumas pessoas vão desistir, vão voltar para os seus mercados de origem, adoecer, porque, né, se prepararam e não vão exercer algo. Então, é urgente que isso seja feito para que as pessoas consigam manter essa missão de forma sustentável e elas ajudem a humanidade também.
Maravilha. A gente está aqui conversando com as meninas do Inova Era Hub, esse que é um ecossistema de desenvolvimento profissional e econômico criado especialmente para terapeutas. Para você que deseja ampliar sua carreira e transformar suas práticas em negócios sustentáveis financeiramente, organizar o baba, né? Deixar tudo bonitinho e se jogar no mercado aí de verdade. A gente está conversando também com o doutor Ian Simões, a quem eu agradeço novamente pelo tempo ofertado. É, cerca de 75% das famílias atendidas pelo Martagão sobrevivem com benefícios socioassistenciais. É, a gente falou sobre isso no primeiro bloco. E eu queria retornar agora, que a gente está chegando ao finalzinho do Balaio de Gato, perguntando a você, doutor Ian, como é que uma família hoje, que está ali no interior, aquelas casinhas da estrada, que aparece uma criança com uma doença, não sabe como fazer, como é que ela chega no Martagão? De que maneira essa ponte é feita para que ela chegue até vocês?
Perfeito, Fran. O Martagão, ele é um hospital chamado de quaternário.
Uhum. Tá?
Então, quer dizer que ele é referência para os hospitais que já são referência.
Tá.
Então, o hospital, por mais que seja situado em Salvador, ele tem presta o serviço tanto para a cidade de Salvador quanto para os outros municípios.
Uhum.
E o acesso para o internamento é via Central Estadual de Regulação ou Central Municipal de Regulação, que é praticamente unificado. Então, assim, não existe uma emergência, uma porta de entrada que seja aberta a toda a população para ingresso no Martagão. É via regulação.
Regulação.
Alguns casos específicos, existe sim uma linha de cuidado também muito específica, mas em geral essa é a via habitual.
Uhum.
E temos o atendimento ambulatorial, que é gerenciado pelo município de Salvador, que é nas prefeituras bairros, no sistema específico,
sim,
chamado Sistema Vida, que é quem faz o gerenciamento dessas filas. Isso não fica no poder do Martagão, a gente apenas faz a prestação do serviço. Então, quem define critérios de priorização, de acesso, é o Estado e o município.
Uhum.
O que a gente define é o nosso perfil. Então, geralmente são crianças com esse perfil de assistência, focado na alta complexidade para o internamento, mas é um hospital integral, que tem mais de 27 especialidades médicas, então com consegue atender ao público infantil e na sua plenitude. Então, uhum. vai atender desde pacientes que precisam de cirurgias, tratamento oncológico, quanto também doenças comuns na infância, né? As infecções ou outras doenças específicas.
Maravilha. Eu quero parabenizar desde já o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe do Martagão Gesteira, que é uma equipe que a gente honra demais e respeita muito, porque não é fácil trabalhar com a saúde, não é fácil trabalhar com saúde no sistema público de saúde, na Bahia, no Nordeste. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, por essa corrente do bem em favor da cura de nossas crianças, dos nossos adolescentes, viu? Muito obrigada, convido a todo mundo pelo jantar, pro Jantar do Bem, dia 9, a partir das 7 da noite.
Eu que agradeço a oportunidade, eu falaria do Martagão o dia inteiro aqui, se fosse necessário, se fosse preciso, um tema que eu gosto muito de falar. Mas são movimentações como essa que nos fazem crer que nós não estamos sós, né? Uhum. De fato, o hospital, ele enfrenta diversas dificuldades financeiras, mas a gente entende que sobrevive graças à atuação de parceiros como essa rádio aqui, né? Uhum. Que nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre os eventos, de valorização do hospital, de manutenção do hospital. Então, é muito importante, realmente, que a sociedade abrace também o hospital da mesma forma que a gente abraça as crianças quando elas adoecem. Então, informações no nosso site, eu já falei aqui para vocês, que é o www.martagaogesteira.org.br. E quem não comprou ainda seu ingresso pro Jantar do Bem, vai lá na plataforma do Simpla e compra, porque já tá acabando.
Mas corre,
tá no finalzinho,
corre.
Corre, porque dia 9 já tá na porta.
Jorge Vecilo, jantar a quatro mãos, vai ter preta, vai ter mistura contorno, vai ter Casa de Tereza e música e muita conexão, e a gente sabendo que vai estar lá por uma causa linda, que aí é o mais importante. Então corre, ingressos à venda no Simpla, dia 9 de junho, a partir das 7 da noite. Anderson, muito obrigada, viu? Tamo indo embora e deixa eu agradecer as minhas amigas Laís e Aiesca do Inova Era Hub, elas que estão potencializando a carreira de terapeutas, carreiras das terapeutas e terapeutas, homens e mulheres, mulheres e homens dessa Bahia. Trabalho lindo que vocês estão fazendo, que eu sei que vai voar, porque a gente precisa ter um guarda-chuva, ter um lugar para chamar de nosso, né? E trabalhar solto, sem ter uma mão estendida para dizer, venha, é por aqui, é muito difícil. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Fala aí como é que a gente chega até vocês. Eu que estou aqui perdida, eu quero muito uma ajuda, um auxílio, uma luz. Eu quero uma mentoria, eu quero uma oficina, eu quero uma manhã de diálogo, eu quero ler a revista, eu quero participar de tudo isso que vocês oferecem. Como é que eu faço?
Nosso Instagram é @inovaerahub. É, lá a gente consegue encontrar tudo. Pode chamar a gente no direct, né? Tá. Também, quem quiser ter um acesso mais imediato. Quem quiser participar do evento, vai lá no Simpla, né? Pode comprar o ingresso, ainda dá tempo.
Sábado, dia 30,
evento
pela
agora,
manhã.
Dia 30 pela manhã.
Que é... tem pouquinhas vagas.
Tem pouquinhas vagas,
tá.
Né? Inclusive porque a gente gosta de eventos intimistas, pra gente ter mais conexão com
é
as pessoas. Porque esse evento é muito grande, ninguém se conecta, ninguém se conhece.
Sim.
E acaba que não surge o efeito. A gente gosta disso, de estar num ambiente mais próximo,
uhum.
de ter uma troca mais efetiva com as pessoas. Então... é isso, é bom que as pessoas que tenham necessidade e interesse de ir lá para saber tudo que a gente está fazendo e descobrir mais um pouquinho sobre como pode potencializar sua carreira de terapeuta, né? A hora é essa, ainda dá tempo de fazer parte desse movimento do sábado.
O que é que eu não posso deixar de fazer se eu for uma terapeuta que quer me fixar no mercado e ter mais clientes e potencializar melhor minha carreira? O que é que eu não posso deixar de fazer, assim, um item que é o essencial que vocês
elencam? Você não pode deixar de investir em capacitação para as questões que não são somente técnicas. Você precisa enxergar isso como um investimento e não como custo.
Maravilha, isso.
Se o terapeuta enxerga isso como custo, ele precisa rever essa mentalidade.
Ou seja, é rever a mentalidade.
Laís Campos, querida Laís Campos, muito obrigada, publicitária e terapeuta. Aiesca Azevedo, jornalista e terapeuta, um beijo para vocês, que
obrigada.
Esse serviço voe mundo afora, viu? Tô aqui torcendo e quando puderem, voltem. Elas vão aparecer por aqui pela programação da Cardeal FM e outros programas. Eu já falei com Patrícia Tosta, eu sei que Joãozinho vai querer também, porque o assunto rende. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês também. A gente tá indo embora, hein? Segunda-feira começou linda. A gente volta amanhã. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsio. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó,
viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração.
ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão, então.
Muito boa tarde, gente. Estamos de volta, João Vitor aqui com vocês. Tem nossa Cardio FM 106.1. Lembrando que hoje tem que estar na rede, tem muita música e tem bate-papo com a psicóloga Karina Martuselli, que vai falar sobre os perigos do vício em bets na vida da juventude brasileira. Pois é. Estamos vendo cada vez mais o jogo do tigrinho aí, né? Tomando conta de tudo e causando problemas psicossomáticos para muita gente. Então é sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa Pega Visão pela 106.1, pelo YouTube da Cardeal FM. Hoje no Pega Visão vamos mergulhar em um tema urgente e preocupante, que é o vício em apostas online, ou as chamadas bets, e seus efeitos devastadores na saúde mental dos brasileiros e brasileiras. Com um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de reais por mês, as apostas digitais se tornaram uma epidemia silenciosa, afetando principalmente jovens em situação de vulnerabilidade. A facilidade de acesso, a promessa de ganhos rápidos e a pressão social impulsionada pelos influenciadores, entre muitas aspas, né, influenciadores digitais, tem levado muitos e muitas a desenvolver comportamentos compulsivos, resultando em ansiedade, depressão e até mesmo, não estou exagerando, casos de suicídio. Para entender melhor esse fenômeno e discutir formas de prevenção esses vícios online, hoje recebemos no Pega Visão a Karina Martuselli, ela que é psicóloga e vai nos ajudar um pouquinho na caminhada, na reflexão sobre essa temática hoje. Karina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Pega Visão, uma honra recebê-la ainda mais para tratar de um tema tão pertinente, tão urgente de ser discutido. Seja bem-vinda à nossa Cardio FM.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham.
Para mim é uma alegria, né?
Receber esse convite. E sim, você falou muitíssimo bem, né? Um assunto urgente, necessário. A sociedade como um todo precisa falar sobre isso, né? Tem que estar atento a isso. Vem crescendo aí o número de casos, como você disse, de suicídio, de pessoas endividadas, muito especialmente os jovens, né, que têm aí mais facilidade com a tecnologia, com a internet, e estão aí nesse processo de formação da personalidade, né, de firmamento na sociedade, e aí acabam se tornando, por dizer assim, mais influenciáveis, como, né, com muitas aspas.
Influenciáveis por influenciadores, nada influenciadores, né, Carinha?
Exatamente.
É a realidade que a gente vê hoje. Eu queria começar perguntando como se caracteriza, do ponto de vista psicológico, de fato, o vício em apostas online, como esse vício se manifesta, assim, no comportamento das pessoas. Porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que está viciada em aposta online e dizer, eu estou viciado, né? Não, eu não estou viciado, não. Eu estou só me divertindo. Mas há uma linha tênue entre diversão, entre vício. Então, como funciona essa caracterização, de fato, do vício em aposta online?
Bom, o vício, né, como aposta online, ele é um vício e já enquadrado pela Organização Mundial de Saúde como um vício, assim como um vício em outros tipos de jogos, vício em drogas, né, em sexo, enfim, outros vícios. Ele entra nessa categoria de vício. O jogo online, ele tem uma diferenciação dos outros tipos de jogos, porque a pessoa, ela vai ficando viciada de uma forma muito sutil, porque a internet, ela está ali com você o tempo inteiro, né? Aqui, por exemplo, nós na rádio estamos também via YouTube, ou seja, a internet ajuda, nesse caso, a comunicação. Então, usando da internet, é que essas empresas conseguiram alcançar esse número imenso de pessoas. E a diferença está exatamente aí, como você disse. Começa como uma diversão. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o TikTok. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o Instagram. Eu não tenho nada para fazer, eu vou jogar. É só apertar ali, passar o dedinho rápido, né? Só que o nosso cérebro, de todas as pessoas, né, seres humanos, ele tem uma série de estruturas que formam o sistema límbico, que são aqueles que nos dão o prazer, né? Então se chama circuito do prazer. E esse circuito, ele trabalha com recompensas. Então, se a gente come uma coisa gostosa, a gente fica feliz, ou seja, é uma recompensa, né? Um brigadeiro, né? Uma coxinha. A mesma coisa vale para o jogo. Então, a gente começa ali com uma brincadeira, uma coisa simples, e aquilo vai lançando na mente, no cérebro dessa pessoa, uma carga absurda de um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é o hormônio responsável pelo prazer. Então, quanto mais essa pessoa joga, mais ela ganha, mais dopamina e por aí vai. Só que o excesso de dopamina, ela tira da pessoa a capacidade de tomar decisões, ou seja, a capacidade de parar e de entender que ela está viciada. Então, assim como nos outros vícios, acontece a mesma coisa com esse. É muito sutil e quando a pessoa se dá conta, ela já está ali presa nesse enredo online, né? E tem um outro fator, o estimulante visual, as luzes, as figuras. Então, tudo isso ajuda com que o cérebro, é como se fosse uma explosão ali dentro. Então, ele não consegue mais raciocinar e aí a porta do vício está aberta.
E me parece, Karina, que é umas duas ramificações desse vício. Tem a ramificação biológica, de fato, como você acabou de citar, a dopamina, os estímulos visuais, mas também tem uma ramificação social que é importante. Nós temos um público de vulnerabilidade social muito grande no nosso país, pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento de saúde mental, fazer terapia, ter uma lucidez de um psicólogo, uma psicóloga dando orientação, e acabamos que essas pessoas ficam mais vulneráveis a ter essas influências negativas, ter esses estímulos das apostas online, dos vícios, e não ter um profissional para dar orientação. Como você avalia a predominância do vício nessas esferas mais vulneráveis do nosso país?
Perfeita a sua colocação, João, porque assim, o jogo patológico, né, que é o nome técnico, né, desse vício, ele tem múltiplas camadas. Tem a questão do vício em si, né, mas tem também uma questão, no Brasil, social econômica e cultural. Então, esses jogos, eles prometem uma facilidade econômica muito atrativa. E quando isso se alia a propagandas mirabolantes de pessoas que magicamente se tornam milionárias de uma hora para outra, conquistando coisas que muitas pessoas demorariam muitos anos para conquistar, isso atrai ainda mais. Então, essas pessoas já vivem uma condição de vulnerabilidade social, econômica, né? Muitas vezes também algumas dessas pessoas já têm alguma outra questão psicológica envolvida. Ansiedade, depressão, vivem num ambiente mais violento, familiarmente falando. Então, aqui no Brasil, esse caso do vício, ele ganhou outras nuances ainda mais perigosas. E como você falou, no Brasil não existe ainda uma cultura de se buscar o psicólogo, de ter um acesso fácil, né, ao psicólogo. O SUS não tem uma cobertura tão grande, né, nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra, infelizmente. Então, isso agrava. E existe o tabu em falar sobre saúde mental, né? Porque com quando certeza. Você fala em psicólogo, você está falando em maluco.
Isso.
Né? Ah, não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Então, não se associa o vício em jogo ao psicólogo. Quando é um caso muito extremo, se associa o quê? Ao psiquiatra, ao remédio. Então, tem muitas camadas aí. E é tudo, em relação ao jogo, ainda é tudo muito novo também. Porque você tem o vício em jogo associado ao quê? Aquela pessoa que vai ao bingo clandestino, aquela pessoa que vai num cassino clandestino, aquela pessoa que joga o tempo todo em lotéricas, enfim. Mas o jogo online, ele chegou com uma outra roupagem. Ele chegou com a roupagem da diversão. E ainda tem aquela frase, jogue com responsabilidade. Mas a pessoa que é viciada, ela não consegue diferenciar isso. Então, a falta do acesso ao, né, aos conteúdos de saúde mental e ao cuidado com a saúde mental e ao tema saúde mental, que não é um tema comentado, o preconceito com a saúde mental e todas essas outras camadas geraram aí esse grande problema que a gente está enfrentando como sociedade agora.
Grande problema, e adicionaria uma terceira camada. Eu falei do fator biológico, do fator social. E tem o fator da juventude, né? Hoje a juventude, infelizmente, tem uma presença muito massiva nas mídias sociais. Eu tiro por mim, por você, pelos nossos ouvintes que estão acompanhando, a maioria dos ouvintes são jovens. E, de fato, temos enquanto sociedade hoje uma presença muito grande nas mídias sociais. Mas uma presença que pode se tornar problemática a partir do momento que nos deixamos, através de uma mídia social, nos influenciar para influenciadores que de nada têm de influentes. Influenciadores que utilizam a sua visibilidade, a sua força, o seu alcance nessas mídias para justamente fazer propagandas desses jogos, dessas apostas online. Temos acompanhado nas últimas semanas a CPI das Bets lá no Congresso Federal, que tem recebido depoimento de alguns desses influencers, e muitos deles dizem: eu não sou pai e mãe para regular a permanência desses jovens nessas apostas. Eu não tenho responsabilidade, eu estou apenas trabalhando. Isso acaba cometendo de forma absurda a vida das pessoas. Ô, Karina, a gente tem uma série bem recente chamada Adolescência, não sei se
assistiu
na Netflix.
Sim.
Uma série que trouxe à tona uma discussão importantíssima sobre o mergulho dessa juventude na virtualidade e como ele pode ser prejudicial. A série terminou com, claro que é um ambiente fictício, mas terminou com um jovem preso, uma família destruída. Então, assim, de que forma essa realidade fictícia, ela não pode vir para a nossa realidade virtual através da presença da juventude nesses veículos, sendo influenciado negativamente e acabando caindo no vício da aposta online? Quantas mães ainda vão chorar no Brasil para a gente resolver esse problema?
Você trouxe aí um outro ponto bem importante. Por quê? A série, né, ela é fictícia, mas a vida imita a arte.
Sim,
né?
Sim.
Ou a arte imita a vida, né? Está tudo ali entrelaçado. E, bom, a juventude, ela tem mais acesso, está mais presente na internet. Por quê? Porque hoje essa geração é a geração tecnológica, é a geração da internet. Eles já nasceram, né, com a internet como o principal percursor do mundo da informação, né? E hoje é tudo muito rápido, a informação chega muito rápido e some muito rápido. Existem, inclusive, pesquisas de que hoje os jovens, eles não conseguem, uma boa parte deles, absorver conteúdos que tenham mais do que 30 segundos. Então, eles não conseguem ler um livro, eles não conseguem assistir uma peça de teatro, um filme muito longo. Tudo precisa ser muito rápido, porque o cérebro absorve informação de maneira muito rápida. E é aí, nessa brecha, que chegam esses influenciadores que não influenciam. Porque, na verdade, é tudo um comércio. O influenciador, ele quer, na linguagem jovem, monetizar. Ele quer likes, ele quer, né, vender produtos. E para essas pessoas, os jogos nada mais são do que produtos. A empresa contratou ele, ele vai lá e vende. E aí nós temos, dentro dessas camadas, a questão das famílias. São famílias, muitas vezes, desatentas, desestruturadas, famílias que precisam trabalhar muito para manter um determinado padrão de vida, não tem tempo, sobrecarregadas, que também são bombardeadas com muitas informações. A série dá essa dica, né? De que o filho está seguro porque está no quarto, porque está em casa. Mas ali, em casa, ele tem acesso ao mundo, né? O mundo está aí. Um grande exemplo disso, você estava em Roma, mas nós estávamos lhe acompanhando aqui em Salvador, né? Praticamente ao mesmo tempo. E esse é o perigo, porque hoje as famílias, de um modo geral, elas trocaram o tempo, a forma de atenção a esses filhos, a esses jovens, crianças também, né? Então, está em casa, está com o celular ou está com o tablet, ele está seguro. Mas não, um celular e um tablet é a porta para o mundo hoje. E ali, todo tipo de influência vem, positivas, negativas, jogos, apostas, né? E é isso que acontece. Então, sim, a arte, né, no caso do que a gente viu na adolescência, já chegou na vida da juventude. Tem muitos casos, não só iguais aos da série, mas relacionados a jogos e outros vícios.
E deixa eu fazer um adendo importante, que eu preciso falar sobre isso. Recentemente, a primeira-dama do Brasil, Janja, a Janja esteve na China com o presidente Lula, e ali no encontro com o presidente Xi, né, da China, ficou aquela conversa de que a Janja teria questionado o presidente Xi sobre a presença do TikTok, e ela recebeu uma enxurrada de críticas que eu não consigo, Karina, compreender. Eu entendo as críticas políticas que falam sobre uma primeira-dama que tem, de certa forma, uma postura de executiva, de cargo, de comando, e que ela não tem, ela não foi eleita. Mas a gente tem uma primeira-dama do Brasil, e eu não estou falando da Janja especificamente e de partido político, eu estou falando de ter uma figura da primeira-dama do país, representando milhares de mães de família que sofrem dentro de suas casas hoje com esse problema, que é seus filhos jovens viciados em aposta online, questionando um chefe de Estado como Xi Jinping, do tipo, poxa, e essa plataforma, ela questionou sobre o TikTok especificamente, isso, tem origem chinesa, mas essa plataforma, o vício que ela causa, está acometendo famílias brasileiras e famílias de mulheres brasileiras. A fala da Janja simbolizou a fala de milhares de mães de famílias que passam por esse problema. Então a gente precisa olhar com cuidado antes de criticar de forma avassaladora. O que é que o exemplo da série Adolescência deixa pra gente? A gente está tão próximo à série, tem pouquinho tempo que saiu, já nos esquecemos, né? É muito fácil julgar quando a realidade não é dentro de sua casa, né? Mas assim, a realidade pode se tornar dentro de sua casa a qualquer momento. Porque eu e a Karina estamos falando de juventudes, mas qualquer pessoa está suscetível, né, Karina, a esse vício online.
Sim, sim, qualquer pessoa. Nós falamos de jovens, porque os jovens, como eu disse, eles estão naquela fase da formação, né? Eles ainda não têm totalmente completas as convicções, as certezas, né? Apesar de todo o esforço das famílias em dizer certo, errado, né, valores, enfim. Mas a gente sabe que existem aquelas fases de afirmação, autoafirmação, de pertencimento a algum lugar, né? Então, é lógico que um jovem, ele está numa escola em que todo mundo joga, ele vai jogar ou ele vai ser excluído, né? E isso, inevitavelmente, você só consegue mudar quando você tem uma presença constante dos pais ali, né? Vigiando, fiscalizando, intervindo, proibindo, sim, fazendo todas essas manobras que são características, né, dos pais, necessárias essas intervenções, mas que hoje também, por conta de um outro movimento social, a maioria dos pais prefere não fazer, para não se tornar o pai chato, a mãe que não é amiga. Então, você tem aí, né, um caldeirão dentro disso. Mas tudo que você trouxe relacionado à juventude é muito preocupante, porque você tem pessoas mais velhas, sim, né, que também estão envolvidas nesse vício, mas o objetivo maior do TikTok, quando ele foi criado, foi exatamente atingir o jovem. Por quê? Sim. Porque é rápido. E o jovem, pela própria circunstância hormonal, ele está mais vulnerável à busca pelo prazer. Uma pessoa mais velha, que já sabe mais de si, ela já sabe mais aquilo que ela gosta, que ela não gosta, que vai dar mais prazer ou menos prazer. Um jovem, não. Ele está nessa fase da experimentação, né? Quando a gente fala, por exemplo, do vício em drogas, em álcool, começa normalmente nessa fase da juventude, porque ele começa a experimentar. A mesma coisa vale para o vício em jogo. Então, ele vê alguém que transmite sucesso, confiança, estabilidade financeira, beleza, ele vai seguir aquele exemplo que ele acha que é algo interessante. E é nesse momento que surgem essas plataformas, né? TikTok, o Instagram um pouco menos, mas ainda também. E vem esse vício. A fala da primeira-dama foi muito, muito importante, porque foi uma voz a ser ouvida num momento crucial de encontro com o líder mundial, né, que é o presidente chinês, do quão prejudicial essa plataforma tem sido para as famílias. E nós estamos falando aqui, João, não só do jogo online, nós estamos falando de pornografia, nós estamos falando aqui de apologia a outros crimes, e isso é extremamente perigoso. Então, ela teve uma fala muito, muito segura nesse sentido, né, de proteção.
Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Já já voltamos com mais Pega Visão, com mais Karina Martuccelli falando aqui conosco sobre o perigo dos vícios em apostas esportivas.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Como a gente vê hoje, a presença das bets, que é o nosso assunto, permeando além daquele aplicativo de aposta online. Elas estão nos setores de entretenimento, de esporte, em vários locais da vida, né, na sociedade brasileira. Muitas vezes a gente olha assim e elas estão ali, em uma estampa, como se não fosse nada demais. Mas precisamos ter essa atenção em relação a isso. Karina, quais sinais de alerta os pais, educadores, amigos e amigas de uma pessoa que está com vício em apostas podem identificar, observar e chamar atenção para essa pessoa sobre a importância de se preocupar com o vício?
Tem alguns sinais, né? Na verdade, é uma escala. Os primeiros sinais são aqueles menos evidentes. Então, é um jovem que está sempre com o celular na mão, ele não larga o celular, ele começa a ter um comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado, né? Começa a dormir menos, ele começa a estar sempre olhando o celular quando está, por exemplo, na escola, embora agora tenha sido proibido em algumas, né? A maioria delas. Mas, por exemplo, nos eventos de família, nos eventos sociais, ele está sempre olhando o celular como se estivesse esperando uma mensagem, né? Isso já demonstra que algo muito importante está para acontecer. É o cérebro dizendo a ele: jogue, veja o resultado, busque a recompensa, arrisque. Esse é o movimento. Depois disso, vem a ansiedade mesmo, né? Aquele movimento do pé que não para de balançar, o ruê das unhas, uma irritabilidade constante quando a pessoa, por exemplo, está em algum lugar que ela não pode usar o celular, que ela não vai ter acesso, né, ao jogo. Então, esse é um segundo sinal. Terceiro sinal é quando esse jovem começa a aparecer com roupas, sapatos, outras coisas que naturalmente ele não teria acesso, ele não teria como comprar, não ter aquilo. Significa que ele está tendo acesso a algum dinheiro, a algum valor que ele não teria pelas vias normais, né? Quando chega a esse ponto especificamente, é porque o vício já tomou uma dimensão imensa. O próximo passo é a depressão. É quando aquele jovem ele começa a entender que ele entrou, né, nesse ciclo sem fim, e ele aí cai na real e começa então a ficar deprimido. E quando a família ou, né, os amigos começam a intervir, vem dois movimentos. Vem a abstinência, como num vício de álcool e de drogas. Existe a abstinência de jogos online e muitas vezes precisa usar medicamentos para tratar essa abstinência, porque dá, sim, os mesmos sintomas. Tremores, dor de cabeça, né? Algumas pessoas, inclusive, se automutilam porque não conseguem jogar e elas precisam descarregar essa dopamina, essa ansiedade em algum lugar. E o pior cenário é quando aquela pessoa tenta tirar a própria vida, que são os casos de suicídio, e que aí algumas vezes ainda se consegue evitar, mas infelizmente outras vezes não, e é quando a família às vezes vai perceber que tinha alguma coisa errada.
Rapaz, é muito preocupante, né, Karina? A gente acha que é uma situação alarmante, mas é de uma preocupação extrema a gente se atentar em relação a todas essas questões. É muito triste ver uma família destruída por uma situação de vício. É realmente muito grave. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo processo de vício não consegue perceber, não tem um pingo de reflexão sobre aquilo, porque está imersa mesmo naquela condição e também não consegue se ajudar. Então, eu acho que enquanto sociedade, nossa obrigação, a obrigação do poder público, a obrigação de todos os setores da sociedade, inclusive nós aqui, veículos de comunicação, é nesse momento chamar atenção para esse fenômeno que vai se agravar cada vez mais em nossa sociedade brasileira devido à conjuntura que eles se encontram, uma conjuntura de bastante inércia das nossas representações políticas, de bastante inércia de setores que têm a responsabilidade de mudar, de fazer girar essa roda e não consegue, e, ou não quer, né? Não é conveniente. E outra coisa que você falou, Karina, é sobre o vício. É, eu li um estudo que disse que um vício em aposta online se equivale a um vício em cocaína. Isso procede?
Procede, é verdade, porque o mecanismo, né, bioquímico no cérebro é o mesmo, porque está ligado ao prazer, né? A cocaína, o álcool, o jogo, eles têm o mesmo mecanismo. Eles liberam, como eu falei, a dopamina, e isso faz com que o corpo queira sempre mais daquilo que dá prazer. Nesse caso, a aposta, o jogo, né? Muito piorado, porque, no caso, por exemplo, da cocaína, a pessoa precisa ter acesso, ela precisa ter alguém que venda, ela precisa ter o dinheiro para comprar, se deslocar até um lugar, e aí já tem alguns obstáculos. A aposta online, não. A aposta online está ali.
De sua casa.
Na sua casa, na sua mão, na rua, na escola, onde você estiver, o celular está com você. Então, é muito pior. E como você disse, só vai piorar. Enquanto essas bets forem vistas como um comércio. Enquanto não houver, de fato, uma atenção do poder público para que isso seja regulamentado, né, como jogo, assim como tem as, né, os jogos outros, Lotofácil, Mega Sena, enfim, e sim como um comércio, como uma distração. Ah, é só um joguinho. Né? Veja que até o nome que eles colocam nos jogos são no diminutivo, para que a coisa se torne inocente. Tigrinho, aviãozinho, para passar essa falsa imagem
de infantil,
de, infantil,
né?
De que é uma coisa assim, para as figurinhas também, né? São bem infantilizadas, bem bobinhas, porque eles vendem isso como se vende qualquer produto outro, né? Eles não querem, na verdade, entender o impacto que isso já está causando, né? Mas futuramente, dizem os estudos, algo em torno de 2 a 3 anos, isso vai gerar um impacto profundo, inclusive, na economia do Brasil.
E sem sombra de dúvidas, né? Não só na economia, mas assim, vários setores da nossa sociedade. É, Karina, quais as estratégias de prevenção podem ser adotadas para proteger a população, a juventude? O que fazer? O que é que podemos fazer hoje? Abordagens terapêuticas? Como prevenir e tentar minimizar ao máximo o impacto dessas apostas, desses vícios no psicológico das pessoas do nosso país?
O primeiro passo é a presença constante da família. Tudo começa na família. A atenção aos pequenos sinais, né? Por que que ele está tanto tempo com o celular, né? O que tem ali naquele celular que não tem fora dele? Qual é o atrativo do celular? A gente sabe que hoje muitas famílias usam o celular como babá, o celular como televisão, o celular como o fator distrator daquela criança, daquele jovem. E a gente sabe que muitas famílias também, nessa questão de manter a privacidade do adolescente, do jovem, não está ali perto, vendo, eu quero ver seu celular, deixa eu ver. Então, esse é o primeiro, é a estratégia que mais funciona, quando você tem a presença da família, né? Sendo ali aquele fator presente de conversa, de diálogo, inclusive de conversa sobre os perigos disso, sobre os malefícios de um vício, não só a bebida e não só a droga, porque são os mais falados, mas também desse vício que entrou aí nas famílias e está destruindo tudo, como a gente tem visto aí, né? Quando você já busca um apoio psicológico, hoje o que mais se usa em psicologia é a terapia comportamental, a gente chama de TCC, terapia cognitivo comportamental, porque ela ajuda aquele paciente a entender o processo do vício, né? E ir pensando no momento em que aquilo está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero substituir com isso? Porque um dos caminhos do vício, além do bioquímico, é esse caminho de o que esse vício quer tapar, substituir. Eu vou trocar o quê pelo quê? Então, um caminho que a gente usa muito na psicologia é substituir o prazer do jogo por outras atividades prazerosas. Uma atividade física, um momento com a família, assistir um filme, né? Outras coisas que não o vício, o celular, o jogo. E quando eu falo celular, porque ele é o difusor desse caminho. Mas outros usos terapêuticos, né, também se fazem. Quando é necessário o medicamento, quando você já está numa fase muito severa do vício ou já no processo de